Tô me ouvindo aí?
Porra!
Sim.
Caralho.
O que foi?
Não, tá bom. Ah, o microfone tá bom pra caralho. Tá me ouvindo aí, ó?
Saudações a todos, bem-vindos a mais um Rádio Retropunk. Eu sou o Daniel. Hoje aqui comigo estão o Rodrigo Big.
E aí?
E Fernando Delangeles, dando o ar da graça.
E aí, pessoal, tranquilo?
Hoje a gente tá aqui para um podcast um pouco mais leve, que é o Pergunte Qualquer Coisa. E no caso, a gente responde qualquer coisa.
Só quero registrar aí, pô, Daniel, você me abandonou 2 semanas seguidas, cara, aí no podcast, pô.
É que minha criança tá crescendo, já tá andando com as próprias pernas.
Pode crer.
Por motivos de força maior, eu tive que ficar fora aí uns dias, mas, né, tamo de volta aí, na ativa. E antes da gente entrar na pauta, eu queria dar 3 recadinhos aqui. Primeiro deles, se liga no Punkverso. Punkverso tá bombando, a gente tá cada vez com mais apoiadores. Fernando, próxima revista, qual é a adaptação?
Fallout.
Isso, adaptação de Fallout para Savage Worlds.
Do Felipe Figueiredo, né?
É, que deve ser um dos caras que mais manja de Savage Worlds no Brasil atualmente. E fez uma adaptação muito, muito bacana de Fallout.
Eu sei isso porque ele participou do último podcast, ele falou e eu lembrei.
Então, ó, se você quer essa adaptação de Fallout, apoia esse mês Punkverso para você já receber a revista no mês que vem. Segundo recadinho da paróquia, fica ligado, The Dark Eye tá chegando. Quer conhecer um pouco mais aí sobre esse jogo que é conhecido como D&D alemão? Putz, a gente tá esmiuçando bastante coisa maneira dele, então fica ligado nas nossas redes sociais que a gente vai começar a liberar mais material do Dark Eye. E tem um último recadinho que é um recado, mas não é ao mesmo tempo. É que provável que ainda esse mês, no máximo mês que vem, a gente tenha uma surpresinha para Savage Worlds. Quem tá mais ligado aí em todas as nossas redes já pode ter pego um easter egg aqui ou ali, mas fica ligado que vem coisa boa para Savage Worlds aí, além do Suede, beleza? Então, vamos seguindo aqui. Big, você quer fazer as honras aí? Onde que você coletou essas perguntas? De onde elas vieram?
Então, a gente divulgou nas redes sociais, a editora aí, Facebook, Twitter, a gente divulgou também, acho que a Flávia divulgou no Instagram, se não me engano. E também no...
Xuxa.
É, mandamos também pelo Discord, pedi pro pessoal mandar um e-mail lá pro cast@retropunk.net, que é o canal que a gente teoricamente usaria para ler comentários sobre os podcasts. Mas como a galera nunca mandou nenhum comentário, aí eu tive a ideia, vou forçar esse pessoal a mandar umas perguntas lá, qualquer pergunta, qualquer coisa, pra gente ver se a gente responde umas coisas legais aqui.
Pô, gente, na moral, dá essa moral aí pro Big, manda lá, ó, cast@retropunk.net, manda pro Big, nem que seja um oi. Oi, Big, gostamos de você. Manda lá, por favor.
Então, a gente teve 10 perguntas, na verdade, teve uma 11ª, porque acabou de chegar uma aqui há 5 minutos atrás. Mas vamos lá. Eu vou ler as perguntas, você quer ler também? Como é que é?
Não, pode ler aí, eu só quero falar groselha.
É, começar com o Antônio Ladeia, ele perguntou sobre o Little Fears. Pessoal, como andam os planos para a linha de Little Fears?
Não andam.
Não andam, né? Pelo menos não com a gente.
É. Então, Little Fears...
O Little Fears, ele não foi financiado, né?
É.
E aí, acabou. A editora não tem mais direitos e... Como é que é? Como é que tá a situação?
Posso dizer que eu não sei como é que tá essa situação dos direitos. Eu acredito que a gente não tem mais. O Guilherme ficou de ver e nunca me disse mais a resposta e acabou que a gente andou, né? Foi lançando outras coisas e isso ficou pra lá. Então, tá no limbo. Não há planos pra gente revisitar Little Fears, pelo menos não em breve.
Não. Sobre Little Fears é isso aí mesmo. Não tem plano. Sinto muito desapontá-lo.
O plano é que não tem planos.
Pode crer. Ah, o Miguel Souza Silva mandou o seguinte e-mail. Yo, senhores que mal conheço, mas já considero pacas. Miguel, 23 anos, farmacêutico hospitalar de Assis, São Paulo. Melhor do que você. Só faltou isso, né?
Farmacêutico, ele arruma umas drogas diferenciadas, cara.
Não, ele não colocou melhor que você, não. Ele é humilde. Minha dúvida é sobre raça de Cthulhu. Mestre Mesas Pulp e Mesas Puristas. mas toda vez que a campanha dura mais do que duas sessões, mais comum em pulp, meus jogadores pedem elementos de ambos os estilos na mesma campanha. Vocês têm sugestões de como mesclar pulp e purista, se isso for possível, na mesma campanha, sem perder o controle da narrativa? E aí, galera?
Cara, assim, ó, eu não sei se eu misturaria. Eu acho que você pode mudar o rumo da tua campanha, porque o purista é muito mais hardcore, né? Então, eu não sei se você consegue ficar oscilando entre pulp e purista. Você consegue, eu acho que, virar a chave e abraçar de vez o outro. Vai depender de como você vai conduzir essa mudança de tom no jogo, mas você consegue estar levando um jogo pulp e, de repente, sabe, tu deu um pause ali, botou no hard e segue o baile. Da mesma forma, você tá jogando um purista e, putz, quer dar uma aliviada ali, você dá um pause e vira pro easy. Eu não sei se fica legal essa alternância. Talvez isso funcione, por exemplo, sei lá, imagina que você tá conduzindo ali uma investigação e eles precisam ir até um sítio arqueológico. Então, especificamente, chegando nesse sítio arqueológico, você já deixa implícito que ali vai ter uma mudança nessa chave. Que ou vai ser um jogo mais pulp ou vai ser um jogo mais purista, né? Fazendo essa alternância. Acabou aquele pedaço ali da investigação, é meio que você volta pro que era a origem. Talvez assim funcione.
Eu não sou grande conhecedor de Cthulhu. Joguei muito pouco. De Rastro de Cthulhu, no caso, né? Mas eu acho que tem a questão mecânica, né? Porque a criação de personagens é com pontuação diferente entre um estilo e outro. Uhum. Então eu acho que essa transição não é só narrativa. Não é só mudar o foco do jogo, né? Tem uma questão mecânica aí que é difícil você mexer no meio do jogo.
Entendeu? Porque meio assim que você faz um personagem pulp e vai jogar purista, fica muito forte e vice-versa. Você faz um personagem purista e joga pulp...
Não, mas aí, então, nesse caso eu acho que você conseguiria mudar a abordagem narrativa e a pegada do jogo. De fato, as fichas e tal, aí isso tá dado. Isso eu não acho legal, porque senão você vai ficar travando o jogo, né?
Joga uma de cada, pô. Joga uma campanha de cada e bola pra frente.
Joga pulp. Joga pulp, que eles não vão ficar depois pedindo. Não, na verdade é o contrário, eu quero falar é joga purista.
Então, eu prefiro jogar purista. Até porque eu acho que, ao meu ver, é o que casa mais com o estilo de Cthulhu que eu gosto de jogar. Mas, né, o jogo tem ali e abre as duas vertentes por algum motivo.
Beleza. Vamos para a próxima aqui. O Bruno Calado mandou o seguinte. Olá, minhas perguntas. Ele mandou duas porque ele é abusado.
Como pra quem você... é calado, até que ele falou muito, né?
O Bruno Calado é um poeta, né? Hoje eu tô igual o Daniel, com a piada hoje. Não, tô brincando aí, Bruno. O Bruno Calado mandou o seguinte. Como vocês veem os VTT, né, que é as Virtual Tabletops, que planos tem para oferecer seus produtos dentro deles? Eu comprei o PDF do Suede, mas preferia ter comprado um módulo para o Foundry VTT, pois é nele que usaria. Vocês já pensaram em vender produtos para os VTT? E a segunda pergunta é, existe previsão de tradução do Deadlands Suede?
Vamos lá. Primeiro, sobre os VTTs. Primeira coisa que eu odeio jogar online. Meu Deus do céu. Odiei. Mas a gente até teve plano, só que a gente estava mais flertando com o Roll20, porque é gratuito e mais difundido, etc. Só que... não podemos.
Uhum. Mas não podemos por quê?
Licença. Questões de licença, né? O Savage World já tem suporte no Fantasy Grounds. Então a gente agora vai ter que meio que voltar a pensar de outra forma, né? Pensar pro Fantasy Grounds, né? Se a gente pode, como é que vai ser, se a gente pode botar um material gratuito, né? Era a nossa intenção dar um suporte no Roll20. Mas vamos ter que repensar isso aí, né?
Uhum.
E sobre o Deadlands, a gente pretende lançar, a gente anunciou na revista já, na Roleplay X, né, que é de graça, tá lá no site, pode olhar lá no setor de downloads. A gente anunciou e vai lançar, só que ele acabou de sair lá fora, ainda não é versão final. A gente só vai começar a trabalhar nele na versão final, quando sair a versão final. E de qualquer forma, a gente precisa entregar o Suede antes, o que deve acontecer já em breve, né.
Uhum. Daniel, qual a sua relação com os VTTs aí? Você curte e tal?
Não, eu acho que o Fernando é um velho, né? Sabe, velho? No meu tempo era melhor. Cara, eu curto. Confesso que Eu acabo jogando, mas eu faço uma mistura, faço um híbrido. A mesa que eu tô jogando de Savage, eu só uso o canal de áudio. Mas aí é por uma limitação tecnológica. A galera tava jogando no RRPG Firecast e ele não tem suporte para Mac. Eu não conseguia. Mas eu jogo com meus dados aqui e tal. Quando tem alguma rolagem muito tensa, eu filmo e mando no grupo ali, só de zoa, pra nego não zoar. Mas como a gente já joga muito tempo, não tem essa parada de ficar roubando no nada, nem nada.
Ih, eu tava jogando no meu Mac.
É, vai se ferrar. Mas eu gosto, cara. Eu acho que... Claro que eu ainda prefiro jogar presencial, mas eu acho que a mesa virtual, ela te dá muita possibilidade de maneira que a presencial não dá. Então, não acho que tem de ser só uma ou só outra. Por exemplo, eu jogo com a galera que eu jogava lá no Rio, galera que eu jogava RPG das antigas. Então, né, presencialmente não é possível, uma vez que eu não moro mais lá. Então, eu curto. Ultimamente, tenho usado mais o Roll20. Eu gosto do Fantasy Grounds, mas eu confesso que o Fantasy Grounds, ele tem uma curva de aprendizado meio árdua. Assim, você consegue jogar o basicão tranquilo, mas ele tem tanta opção que eu ficava meio perdido. Eu tenho esse problema. Quando tem muita opção, muita coisa, eu fico meio perdido. Tanto que eu não gosto de jogar jogo de mundo aberto. Então eu larguei meio Fantasy Grounds de mão. Mas eu acho maneiro, eu dou valor. Queria que a gente pudesse fazer mais coisas para dar esse suporte. Uma coisa ou outra, a gente ainda vai se esforçar dentro do que for possível. Mas, infelizmente, temos questões maiores impedindo.
É, se vocês quiserem ouvir mais debates sobre mesas virtuais, saiu o podcast, o Rádio Retropunk número 10, né, semana passada. Dá lá a minha opinião, não vou falar aqui, porque eu já falei lá, vou repetir aqui, quem quiser ouve lá. Foi que comigo, o Felipe Figueiredo e o Ion, né, a gente debateu sobre todas as ferramentas aí que a gente citou aqui.
Tá, eu quero só direito de resposta, cara. Que Daniel me chamou de velho. Não, cara, que... Eu tentei jogar no Roll20, eu cheguei a jogar uma com o Daniel, que o Eder tava mestrando. Só que, cara, eu saía com uma sensação, acabava o jogo, eu saía com uma sensação de decepção, né? Tipo assim, caramba, sei lá, não me alegrava tanto como jogar RPG presencial. Na verdade, é o contrário, me dava um desânimo enorme depois de jogar online. Então eu desisti de jogar online pra não, sei lá, pra não acabar com a mágica e tô jogando com meu filho em casa.
Velho.
Tá bom.
Vamos para a próxima pergunta aqui. O canal Gong, ele perguntou o seguinte: vocês têm algum projeto para lançar aventuras prontas para sistemas que vocês têm lançado? Aventuras prontas feitas nacionalmente? E aí, gente?
Temos.
Rapaz. Temos. De Volta para o Futuro, a gente tem esse plano em prática já desde o ano passado. O nome dele é Punkverso. Então, cara,
Pô, explica aí o que é Punkverso, vai que o pessoal não conhece.
Não, explica, o cara não conhece, pô. No caso, é uma falha nossa que a gente não tá alcançando todo o nosso público com a informação.
Então, a gente tem o Punkverso, vai completar um ano mês que vem, que é um sistema de financiamento recorrente, onde você apoia mensalmente e recebe recompensas mensais. Inicialmente, ele era justamente isso que você pediu, aventuras para os nossos sistemas. Então, você tem mensalmente a aventura de Savage, de rastro e todo mês alternando uma dos outros sistemas. E agora a gente incluiu também a Holy Punkers, que é a nossa revista digital. Tá crescendo, né? Então já tem um ano aí, o Guilherme falou que a gente alcançou 50 materiais lançados.
E a galera que produz é tudo BR, né, velho?
Tudo BR. Então acessa lá, catarse.me/punkverso. Vou catar lá se teu nome vai aparecer no final desse mês. Mas, cara, tem muito material muito bom mesmo. Porra, mas aventuras animais.
Suporte não falta.
Uhum.
Bom, vamos lá pro Thales Almeida de Oliveira Silva. Estou começando a jogar RPG e, na opinião de vocês, quais seriam as maiores dificuldades para um mestre iniciante lidar e como lidar com elas? Claro que nada melhor que o calor da prática para forjar um bom mestre, mas dicas são sempre bem-vindas. Aí, vamos dar dica aí pro Thales, então, mestre iniciante.
Cara, Thales, se tu procurar lá no nosso canal do YouTube, eu gravei alguns vídeos já falando sobre isso, dica de como começar a mestrar, dica de como começar a jogar RPG.
A gente pode colocar o link aqui na descrição do podcast, de alguns vídeos, se você me indicar aí.
Verdade, podemos sim.
A Nina gravou um vídeo sobre isso também, né? Agora, desse
vídeo, né? Uhum. Exatamente, a Nina gravou um dando dicas. Eu acho que o maior empecilho é assim, se você tá com um grupo que já joga alguma coisa. Porque se ninguém joga, eu acho que é muito mais simples você pegar e já sair mestrando, porque você não se sente tão julgado. Se você... se tem uma galera já que joga ou alguma coisa assim, ou você já assistiu alguma coisa, por mais que seja bom, eu acho que dependendo de como você fica com uma carga de que, cara, eu tenho que estar super preparado, eu tenho que prever tudo que vai acontecer, e aí você fica naquele querendo fazer um negócio perfeito que nunca sai do papel. Então eu diria assim, pega alguma aventura pronta, tá? A gente tem aventura gratuita na nossa loja, no site, aliás, né? Ou apoia o Punkverso, pega alguma aventura pronta para te dar um norte. Você não precisa nem seguir a risca o que tá lá. Inclusive tem um vídeo disso também, de como usar aventuras prontas. Então pega alguma aventura pronta para já te dar uma linha guia. Você já tá com a história montada, você já tem os principais objetivos, você já tem ali um guia do que pode dar errado, não. Então você já tem a visualização e bota para rolar. Não fica assim enrolando muito, não. Marca o jogo e vai. A segunda grande dificuldade é que é essa, é conseguir agendar com todo mundo para jogar.
Não o problema do mestre iniciante, né? Aí qualquer mestre tem esse problema.
Mas estou assumindo que se você está querendo mestrar, esse não é um problema. Você já tem uma galera que está disposta a jogar. E hoje em dia também você tem, tipo, o nosso canal do Discord, tem vários canais de Discord aí onde a galera se reúne para jogar online e tal. Mas eu faria isso. Escolheria um jogo que agrada a galera, um estilo de jogo que agrada, né? Pega uma aventura pronta e, cara, taca pau.
Fernando.
Eu tenho duas dicas, cara. A primeira é não tenha medo de errar, entendeu? Errou, continua. Depois revê o que você errou ali. Tipo, tu não lembra uma regra? Não fica parando pra procurar regra e tudo mais, porque às vezes isso vai perder, perde o hype ali da hora, perde o momento e o pessoal já não vai se interessar tanto, né? Então, tenta inventar alguma coisa na hora que faça sentido dentro do sistema. E aí você pega alguns sistemas que você tenha mais afinidade, né? Mas tenta inventar alguma coisa ali para que faça sentido dentro do sistema e depois você revisita e fala pro pessoal. Ó, pessoal, eu errei aqui, mas ó, nas próximas é assim a regra, tá bom? Aí então, vocês já ficam sabendo. E a segunda é não se prender à aventura em si. Não planeje tudo, porque os jogadores vão seguir um caminho diferente, tá? Então não adianta você escrever todas as linhas de tudo que vai acontecer, todos os encontros certinho, e eles vão virar à direita no labirinto e vão fazer isso, não, porque eles vão querer virar à esquerda. Mesmo que você diga que a esquerda não tem nada, eles vão querer virar à esquerda. Eles vão ficar inculcados com isso. Então, deixa a aventura mais solta, né? Você planeja algumas coisas que possam ser encaixadas em qualquer caminho que eles sigam, não algo específico, porque se eles cismarem de ir para o caminho que você não planejou, e vai te deixar de calças arriadas aí, você pode, como é iniciante, talvez não consiga se desenrolar tão facilmente, né? Isso é algo que você também vai pegar com experiência. Saber improvisar mais. Então, fique aberto ao que os jogadores vão te oferecer. Porque se você planejar tudo, grande chance de eles não fazerem aquilo, a chance é grande, né?
A minha dica vai ser uma mistura do Daniel com a do Fernando. Lembrando aqui de quando eu era o mestre iniciante, nos idos de 95... uma coisa que eu fiz, que fez eu jogar durante muito tempo com a mesma galera, assim, foi quando eu comecei a jogar o D&D, né? Aquele D&D da Grow e tal, aquele da caixa vermelha e tudo. Eu usei a aventura pronta que vinha, né, no livro, e aí eu deixei espaços em brancos, e aí quando terminou a aventura pronta, eu continuei a aventura de acordo com o que os personagens tinham feito, sabe? Eu extrapolei. Tipo assim, a campanha partiu daquela aventura pronta, tá ligado? Daquela história ali, o que os personagens construíram, a gente transformou o que era pra ser só uma aventurazinha pronta, virou uma campanha de vários anos, tá ligado?
Na verdade, acho que a aventura pronta boa é aquela que te deixa gancho pra continuar, entendeu? Eu sempre tento falar isso pro pessoal que tá escrevendo o Punkverso. Deixa uns ganchos. Não que a aventura não termine, né? A aventura terminou ali, não quer seguir em frente, beleza. Mas que ela deixa algumas possibilidades em aberto. Então, acho que a aventura pronta boa é essa aí. Deixa essa, permite que você continue. A não ser que você já esteja narrando o Rastro Cthulhu, que a chance de você morrer e ficar maluco é grande.
No caso do Rastro, a aventura boa é aquela que nem chega no final da aventura.
O Milton Vinícius deu uma trollada aqui comigo, cara. Fala, pessoal. Na última semana eu vim maratonando o podcast da Retropunk, indo para o trabalho e tenho adorado. Vocês três são muito... Três, no caso, não é o Fernando, né? O Éder.
Excluiu.
Tu se excluiu, né? Que tu nunca quer gravar.
E tenho adorado. Vocês três são muito bons juntos. Daniel é um ótimo host, Éder é o seu conhecimento enciclopédico e o Big sem nunca saber de nada. Aí ele citou aqui, podcast Lankman, eu não conheço nada de Lankman. Podcast Hora de Aventura, eu não sei nada de Hora de Aventura. Podcast Wage Wars, eu não conheço nada de Wage Wars, ou Segunda Guerra. Aí eu quero meu direito de defesa agora, né, com essa zoada aqui do Milton. Pô, Milton, eu sou o orelha, cara, eu sou a galera que não conhece o jogo e eu faço perguntas pro pessoal conhecer, não é isso, Linha?
É isso aí, na verdade é tudo encenado, ele conhece tudo e ele só faz um personagem.
Eu tava vendo sobre isso, em seriados normalmente eles botam um personagem que é o novato entrando naquela parada do seriado, né, filme, alguma coisa assim. Sempre tem um personagem novato que é pro público se identificar com ele e pra as paradas serem explicadas pra ele, que na verdade é pra ser explicada pro público.
Espectador,
né? É, então, eu faço esse papel, mas na verdade eu realmente não sei de nada mesmo, tô aprendendo agora. Mas aí é por uma boa causa.
Eu até agora não sei por que te contrataram. Quem te chamou pra Retropunk não sabe chamar ninguém, né? Não sabe contratar.
Quem me contratou tem que comparecer no RH urgentemente. Ah, não, mas as perguntas dele agora, sem zoeira, ele pergunta assim: queria saber quais cenários vocês pretendem trazer pro Savage Worlds. Tem uns muito bacanas. Os que eu mais queria ver publicados aqui no Brasil são Beasts and Barbarians e Necessary Evil. Alguma chance? Primeira pergunta é essa, tem mais uma, vai lá.
Beasts and Barbarians a gente nunca pensou em trazer, não. A gente, na verdade, tá se focando mais nos jogos da Pinnacle nesse momento, né? Mas a gente vai acabar lançando alguns fora da Pinnacle, né? Então, pode ser que surja no momento, não tem nada planejado, não. Sobre Necessary Evil, cara, eu sou doido pra trazer Necessary Evil. A gente, na verdade, já tinha começado um movimento pra trazer o Necessary Evil Breakout, que era a edição mais recente, porém aí veio o Suede. E com isso as regras ficaram defasadas. Então no momento a gente vai aguardar, ver se vai ter alguma atualização, alguma coisa do gênero, para poder encaixar no nosso cronograma. Né? Então há chances, mas a gente tem que aguardar.
Acaba que a chegada do Suede, de certa forma, impacta muito de alguns títulos que a gente queria trazer por conta disso, né? Porque aí, putz, a gente não vai lançar um cenário, não que tenha problema de fazer um guia de conversão, mas, putz, é um cenário que a gente já sabe que vai sair uma versão nova, aí não faz muito sentido, né? Melhor esperar um pouquinho e lançar já a versão atualizada.
A novidade que você disse aí de Savage Worlds, que a gente vai lançar ela, é da edição antiga, porém, a gente entrou em contato lá com o pessoal e perguntou: vocês pretendem lançar atualizado para os Twins? Eles disseram: não. A gente pode atualizar? Podem. Então, a gente atualizou. Entendeu? Então, vai sair assim. A gente vai fazer isso com algumas coisas que a gente já tem, que planeja lançar, que já está pronto ou em andamento, né? Ver se dá para atualizar também, ou se o pessoal pretende atualizar. Então, aos poucos, isso vai começar a desenrolar melhor. A gente vai ter uma noção melhor do que está sendo atualizado e etc. Mas, assim, a gente vai trazer o Deadlands, como a gente já falou no outro podcast, e agora também, provavelmente ano que vem, se tudo der certo. Vai ter o Reino Mágico debaixo da cama e o Mítica, em algum momento também no futuro, acho que ano que vem, ou mais tardar 2022. Acabou que a pandemia, né, atrasou muito o nosso planejamento.
É, a gente falou muito disso no podcast Savage Worlds, né, que ele até inclusive já ouviu, né? Ele até vai fazer uma pergunta aqui sobre exatamente isso. Ele falou que no podcast Savage Worlds a gente falou que tinha 12 aventuras publicadas para o sistema. Ele pergunta se essas aventuras são disponíveis para compra no site da editora. Sim, né? Do Punkverso, né?
Do Punkverso tá tudo no site e são todas para o Suede já. Todas atualizadas. Inclusive coisas tipo assim, aventura de Supers. Ainda não existe um compêndio de Supers, então a gente usou as regras do Suede, porém as regras ainda do compêndio de Supers, porque a gente perguntou lá pro o pessoal da Pina, eles disseram que as regras do Compendium Supers ainda são as que valem, né? Até eles lançarem alguma atualização, são as que valem. E elas servem, encaixam, funcionam.
Eu ia dar uma dica seguinte, ó, galera. As aventuras do Punkverso, elas são publicadas na loja para comprar posteriormente, mas vale muito mais a pena você assinar o Punkverso. Sai mais barato que você comprar a aventura avulsa, tá ligado?
Bem mais barato.
E tem outras recompensas que não só o material.
Você tem sorteio de kit, você tem, por exemplo, esse mês o Gustavo Tenório ganhou um Falkenstein em um baralho de sorte e magia, e a Patrícia Brito ganhou um vale-compra de R$100, né? Fora as demais coisas que a gente faz primeiro com a galera do Punkverso, né?
Então eu aconselho, É, você perdeu as aventuras, vai assinar o Punkverse, não tem a campanha, porque a campanha você pegou no meio, né? Compra separadamente, mas vale mais a pena você assinar mesmo o Punkverse, sabe? Você tem muito mais benefícios. Alessandro Guarita, não entenda como cobrança, pois sei que estão empenhados, mas gostaria de saber novidades das gráficas. Adoraria colocar as mãos no meu suede e modelos de acrílico. Esse último é mais por querer, porque vai demorar a jogar presencial.
O Alexandre Guarita tá de guarda aí, né?
Eu vou embora daqui, não vou ficar aqui.
Eu ia fazer piada que as gráficas estão bem de saúde, mas o Daniel já fez uma pior que a minha, então vou ficar quieto.
Continua aí, vocês, continua aí.
Tá, vamos lá. Cara, já tá tudo no gatilho. Essa semana, amanhã, que na verdade... O podcast vai numa terça, né? Então provavelmente vocês já vão receber uma novidade sobre isso, sobre gráficas. As coisas já estão andando, a gente já recebeu algumas provas de impressão. Sobre o Suede, a gente fez algumas alterações na fonte que pediram, porque por causa de pessoas que são disléxicas, etc. E a gente não levou isso em consideração.
No início, né? Quando o pessoal falou, a gente se atentou.
Sim. Quando o pessoal falou, a gente foi mexer. E na questão do texto também, a gente mexeu, teve que fazer mais uma revisão, mas já está tudo no gatilho. Em breve, a gente vai ter isso impresso e vocês vão receber os livros. Falta pouco, acho que um mês, no máximo dois, isso já tá na mão de vocês. Tá?
É, do processo todo, né? Mas o ponto é que o processo já está andando. A gente estava dependendo dessa volta das gráficas aqui e tal. Até ameaçaram aí um... lockdown de volta aqui em Curitiba, que era uma parada que a gente acabou ficando preocupado. Lembrando, assim, ficamos preocupados. A gente tá na pandemia, é importante o isolamento e tal, só ficamos preocupados porque, né, a gente já tinha começado a desenrolar e, bem ou mal, putz, a gente tá com essa preocupação também de enviar para vocês material. O nosso cronograma mesmo era para que isso tudo tivesse rodado quando, Fernando? Em março, né?
Março. Quando explodiu a pandemia, né?
A gente tá em julho, tanto que a gente ia levar o material pro Diversão Offline e tal, então já tava tudo no esquema, e aí veio isso tudo, então a gente tem essa preocupação também de andar com o material, e aí fica nessa, putz, a empresa voltou, aí vai ter lockdown, porra, caramba, será que os caras vão seguir rodando? Então fica, por isso que a gente não quer dar assim, uma data exata, porque a gente sabe que coisas podem acontecer no contexto da pandemia. Agora, nesse exato momento, cara, posso dizer que em termos de produção, tá, voltou a andar como normal, né?
Mas pode ser que amanhã feche tudo.
Exato.
Depende muito do estado onde está a editora, onde está a gráfica, né?
Mas assim, é que nem o Fernando falou, a gente já deu o start com a gráfica, eles já estão mandando as provas. Então, quando starta isso, aí é só o processo normal, a menos que aconteça algo. Então, como o Fernando disse, essa semana ainda é provável que vocês recebam já uma novidade de tudo.
O Judson Jorge Lamas Loureiro, ele fala assim: olá, gostaria de saber se vocês já pensaram em fazer lives jogando RPG, ensinando os sistemas que vocês publicam. Acho que seria muito interessante vermos na prática como funcionam os sistemas.
Cara, sim, a gente tem vontade de fazer. Hoje a gente tem algumas limitações técnicas, digamos assim, né, de quem pode hostear e tal, são questões que a gente está contornando. Eu queria lembrar que, falando dos sistemas, a gente tem uma série de vídeos já no canal do YouTube, que é o Como Que Joga, que eu explico lá as mecânicas de todos os jogos, mas claro, isso é um ponto e o outro é ver na prática. Eu espero que, dentro em breve, não sei se esse mês que vem, a gente comece a testar algumas lives no canal já, mas sim, é um projeto que está em pauta aí e está caminhando.
Beleza.
É que ele parou porque a minha ideia era jogar com o Fernando, aí o Fernando veio com essa palhaçada de que não joga online, então a culpa é dele.
Cara, vocês não dependem de mim pra nada. Vocês tem o Eren, tem o Big, tem o Guilherme. Não, não vou falar Guilherme não, que não, também não vai, é difícil botar ele pra jogar. Mas chama o pessoal do Punkverse, os apoiadores de nível mestre, e segue, pô.
Aí, ó, o Fernando já dando ideia aí, ó, de chamar a galera do Punkverse.
Vou até aproveitar aqui pra divulgar que daqui a pouco, em breve, vou divulgar uma mesa de Hora de Aventura, né, pra galera do Punkverse, pra gente jogar via Discord, né? Já tô preparando isso aí, pessoal que tá ouvindo aí, que é assinante do Punkverse, fica ligado, beleza?
Filho, tu disse que não sabe nada de jogos da Retropunk, agora sabe a Hora de Aventura, né?
Tá aí, já vai até Ah, tá de bobeira.
É, pô, tô lendo, cara. O Matheus Hoffman, ele fez uma pergunta aqui que é uma utilidade pública. Olá, tudo bom? Estou com um projeto de card game no Catarse com quase 80% de financiamento já. Gostaria de saber se vocês não têm indicação de fornecedor de caixas para o jogo.
Rapaz!
O cara quer aí dar uma ajuda aí pro cara que é fazer a caixa do jogo dele. Ele falou aqui, estou buscando algo como Uno, Bandido, por favor, não corte minha cabeça. Aguardo o retorno, obrigado.
Cara, é com o Daniel.
É, não, a gente até tem. Se você quiser, manda um e-mail para. Manda um e-mail para cast@retropunk.net, que aí a gente te dá uma sugestão ou outra por e-mail.
O cara já mandou, a gente pode responder.
Ele já mandou.
Ah, porra, é verdade, né? Eu sou mongão. Então faz o seguinte, a gente vai te responder no e-mail, porque tem que trocar uma ideia para entender um pouco mais da qualidade da carta e tal, tudo mais. Também pra...
Não, ele quer caixa, ele quer caixa.
Ah, da caixa, entendi, de carta.
Não, ele quer caixa para o
jogo. De caixa é melhor e pior, meu amigo, se prepara. Mas a gente vai falar com você no e-mail, mas o bagulho é doido, caixa...
Se fosse carta, todo mundo indica, faz na Copag. Só tem que fazer algumas milhares de unidades.
Não, mas tem outros. O Fat Food, a gente rodou com outra empresa. E o baralho do Fat Food é animal.
Eu gostei muito do Hora da Aventura. Eu achei do caralho as cartas do Hora da Aventura.
Não, é topzera também do Hora da Aventura. Mas a gente vai te dar umas dicas lá, cara. Mas já se prepara, que caixa é problema. Eu nem sei por que a gente inventa de fazer caixa agora nos financiamentos. Que caixa é só dor de cabeça, cara. É caro, dá trabalho, mas é maneiro, né? Vida.
Fica bonito na estante.
É, deve ver bem isso.
O Anderson G. Oliveira perguntou o seguinte, mesmo que não esteja nos planos da editora, existe mais algum outro material que foi lançado de Mouse Guard? Caso positivo, vocês conheceram a ponto de gostar ou não? Cara, não tem material de Mouse Guard ainda, né? Parece que vai sair.
Pro RPG não, né? Só o SHKs. Fora o RPG.
Mas não tava rolando uma história do Twitter esses dias que vai ter novo material de Mouse Guard aí, RPG?
Não, a verdade não é de. Não é de, parece que não vai ser de RPG. Vai ser tipo um Atlas de Mouse Guard. Que serve pro RPG.
Se for pensar só nas localidades, né?
Isso, é. Pelo que eu entendi, é isso.
É porque eu tinha visto alguma coisa com o Luke Crane, aí, pô, com o Luke Crane é o jogo, né, Bunny Will.
Mas não sei, o que eu entendi foi isso, que ia ser um Atlas, um guia de localidades, algo assim, né, que não ia ser preso a sistema, entendeu? Mas posso estar errado, que não é errado.
Então não tem, né?
Não.
É, a gente tem mais material lançado aqui no Brasil do que lá fora, de RPG. Sim.
É, exatamente, a gente produz no Punkverso material pro Mouse Guard, então... Se você... Qual é o nome da pessoa que mandou a mensagem?
Anderson Oliveira.
Então, Anderson, se quiser material inédito aí do Mouse Guard, já tem no Punkverso. E se sair alguma coisa lá fora, fica tranquilo que, né, Mouse Guard tá em dia. Se sair alguma coisa lá, a gente tá de olho.
É, a gente entra nos nossos planos pra lançar, sim.
Uhum.
Até esse Atlas é bacaninha de lançar, mesmo que não seja pra RPG, né? De repente, vale a pena ver.
É um material de suporte maneiro.
É tipo, eu imagino que seja tipo aqueles livros. Eu tenho aqui um de Game of Thrones, né? História de Game of Thrones.
Ah, eu tenho também.
Uma coisa assim, que é tipo assim, só fluff, só conteúdo sobre o cenário, mas que tu consegue aproveitar muito para RPG também. Tem de Dragon Age, tem de um monte de coisa isso, né?
Beleza. Chegou aqui as duas últimas perguntas, chegaram agora há pouco, enquanto a gente tava gravando. É, o Thiago Prado perguntou sobre o The Dark Eye, né? Ele perguntou o seguinte, ó, a pergunta aqui retórica, é tipo, levantou a bola na área pra gente cabecear, ó. Por que devo apoiar o projeto? O que ele me traz de cenário, história, sistema diferente de outros que já existem publicados? Até quando se estenderá o suporte a ele? Me dê bons motivos para investir nesse projeto.
Rapaz, falar em suporte, bom, acho que o nosso histórico já fala por si só, né?
É, já parte do zero Punkverso, né?
É.
E o Dark Eye tem muito material produzido lá fora, a gente tem a intenção de lançar o máximo possível, né?
É.
E eu acabei de receber uma aventura lá de Dark Eye já para começar a alimentar em breve no Punkverso. A gente já está começando a produzir material de Dark Eye para o Punkverso.
É, então, em termos de suporte e trazer material... Cara, Fica tranquilo.
O histórico da Retropunk com suporte é um dos melhores possíveis, né? A gente traduz sempre, traz o que dá para trazer, até o que não dá a gente inventa.
O que não dá a gente cria, é. E falando do Dark Eye em si, cara, o jogo, esse mês agora a gente já vai começar uma comunicação bem forte em cima do jogo, tá? Toda semana vão sair textos, vídeos falando mais sobre o jogo, ensinando. Cara, o ponto que eu posso dizer, assim, que eu achei mais maneiro dele até o momento é, as possibilidades de customização de personagem que são, assim, bizarras, são muito amplas mesmo, gigantes. Não necessariamente você vai ter, tipo, 2, 3 tipos de guerreiro tudo iguais, sabe? Você jogou com 1, 2 guerreiros, é um com machado, um com espada, um com arco, e todo o resto é meio igual a isso. Não. É muito gigante. E uma outra parada que eu achei muito maneiro dele é a mecânica em si dos testes. Todos os testes eles vão ter como base o atributo mesmo. Então você não vai ter, sei lá, tem jogos que você tem lá teus atributos, eles são meio de enfeite só por uma rolagem inicial ou
só pra gerar um modificador, né?
Então praticamente todas as rolagens de perícia do Dark Eye elas mesclam 2 ou 3 atributos que fazem sentido no uso daquela perícia. E aí você tem que ter sucesso na rolagem desses atributos. O ponto que eu acho muito maneiro dele, que é uma parada diferente do que a gente tem aqui, cara, a gente tá falando de um jogo que rivaliza com D&D na Alemanha. Alguma coisa esse jogo tem. Saca? É uma forma de pensar jogo bem diferente do que a gente está acostumado a jogar, pensando em D&D e nos RPGs norte-americanos. É um RPG europeu e alemão, ou seja, os alemães são aqueles caras que, quando você pensa em alemão, você pensa o quê? Cara, parada sistemática, engenharia. Então, o que eu achei muito massa nele é que você joga o Dark Eye e você tem essa sensação, você consegue sentir que é um jogo diferente, ele é um jogo bem robusto, mas ele é fluido. Então, acompanha os vídeos que a gente vai lançar e os textos essa semana e semana que vem, que, cara, certeza que você vai apoiar o Dark Eye.
O Daniel jogou Dark Eye, né, recentemente, né?
Uhum.
Eu tenho 2 coisas aí pra acrescentar. Primeiro, que tu falou mais da mecânica e tudo mais, mas eu acho que o cenário dele é muito rico e trabalhado ao longo de muitos anos, né? Uma parada agora, né, que ainda poderia ter alguns buracos, né? Verdade, não. Ele é um cenário trabalhado ao longo de muitos anos já, então ele é bem rico. E outra coisa sobre a customização é que tu escolhe a profissão, tu escolhe a raça e dentro da raça tem a cultura. Então, como o Daniel falou, é muito difícil tu ter um personagem igual ao outro. Porque tu pode ter um guerreiro élfico que é diferente, que tem uma profissão diferente, que tem uma cultura diferente. E essa customização é muito bacana do Dark Eye, né? Uma das coisas que eu não gosto em D&D é isso, que tudo é muito igual. Tudo, apesar de tu poder escolher aqueles subclasses lá, os arquétipos, ainda o crescimento é muito igual, a evolução é muito igual.
E o combate no Dark Eye é divertido pra caralho, velho, porque ele é meio... Eu senti uma pegada meio Savage, assim, a parada é cerol fino. Tudo é uma bobeada, vai pro saco.
eu pensando aqui, como mais uma vez é um jogo que eu não conheço, né, ainda, mas esse eu vou conhecer assim que tiver aqui com a Retropunk. Mas uma coisa que ele perguntou aqui é o seguinte: me dei bons motivos para investir nesse projeto. Sabe uma coisa que me dá um motivo para investir num jogo que eu nem conheço? É a parte gráfica, assim, o livro, aquela capa dura bonita, sabe? Então, como é que é o Dark Eye, assim? Eu não conheço o material, a parte gráfica dele. Como é que é?
Cara, ele é um livro de 380 páginas, não é isso, Daniel?
Agora por aí. Não lembro exatamente agora, não. Não tá. Tô com ele aqui à mão.
Colorido com artes lindas. As artes são lindas. Você consegue ter uma noção disso com o Kickstarter que tem no nosso site, tá? Tem um Kickstarter gratuito que tem uma aventura. Tá lá no site da Retropunk, retropunk.com.
O link vai estar na descrição também do podcast.
E então você consegue ter uma noção básica do sistema, de como é o visual. Então ele é um livro, e a gente costuma lançar o material, tenta lançar o material com uma qualidade boa, né? Então papel couché, grosso, né? Não vai ser papel fino, né? Colorido, capa dura, um livro desse pede capa dura, né? Então provavelmente vai ser uma coisa bem linda, né? A gente ainda está esperando alguns orçamentos para definir tudo, então não podemos afirmar as coisas ainda, mas ele vai ter a qualidade que ele merece. Qualidade gráfica top.
Ele é formatão ou é formatinho o tamanho dele?
Formatão.
É, tem uns livros capadores da vontade de moeder. Qual o lindo que é, vamos aqui para a última pergunta que chegou agora enquanto a gente estava gravando também, do Jefferson Giovanni. Ele faz logo 4 perguntas e um PS aqui. Porra, vamos lá. Jefferson Giovanni, vamos responder de uma por uma. A primeira pergunta: apesar do Interface Zero ser da Pensamento Coletivo, os fãs do cenário não têm apoio por parte da editora. Com a chegada do Suede, a Retropunk não pretende trazer Interface Zero 3.0. A gente até falou isso no podcast, né? Do Savage, né?
Falamos.
É. Primeira coisa, escute os podcasts anteriores.
É, isso aí.
Mas resumindo, é o seguinte: a licença, a princípio, é da Pensamento Coletivo. Então, mesmo que a gente queira lançar o 3.0, o que ocorre normalmente é que a gente entra em contato e a prioridade era Pensamento Coletivo, porque ele já tem licença, tem contrato, etc. Então, no momento, a gente não tem
plano. Também não vai sair dando rasteira nos outros, né? Pelo amor de Deus. Até porque a gente não gosta quando fazem pra gente.
É. Então, a gente não tem plano, a gente nunca pensou em trazer o Interface 3.0, por causa que tá no Pensamento Coletivo, né? Então, mas, sei lá, depois a gente conversa com o Felipe e vê se ele tem planos, etc.
É, depende do que o Felipe pensa nesse sentido, né?
É isso aí, a gente não vai dar rasteira nele.
Felipe, no caso, Felipe dá Pensamento Coletivo, não é isso?
Isso.
Ah, beleza. Obrigado, Jefferson Giovanni, pela segunda pergunta, porque é uma pergunta que era para ter sido feita no podcast Mouse Guard e eu esqueci, que é o seguinte: em relação às HQs de Mouse Guard, existe algum interesse da Retropunk em assumir a licença? O que é que vocês podem falar disso aí?
A gente tem, mas não está disponível.
Não está, né?
É isso, né, Breno? Tu conversou com o Guilherme sobre isso recentemente?
É, a gente tem interesse, estamos tentando desenrolar, mas tem uns meandros meio bizarros, assim, de ter uma licença com um, com outro, e precisa da aprovação do um para poder seguir com o outro, e os caras são meio 8-80 nessa parada, ou é tudo ou é nada, assim, não adianta você se acertar, tipo, tem 5% de tudo que tá com uma pessoa. Então não adianta você já estar acertado de 95% que os caras só liberam se você tiver 100%. É mais ou menos isso.
Beleza. A 3 é a seguinte: quais as a ordem do lançamento de novos títulos da Retropunk? Tem alguma ordem, uma filinha aí pra gente... O que é que pode ser falado já?
Tem, pô. Quer falar aí, Fernando?
Então tá. Tem um projeto surpresa aí pra Savage World.
A gente falou no começo do podcast aí, no caso, né?
Uhum. Tem o The Dark Eye, agosto. Tem o For Against Darkness, que provavelmente vem depois do Dark Eye, tá? A gente tá fechando aí algumas coisas. A gente anunciou o For Against Darkness?
Ou
a gente
tá... Não, tá anunciando agora.
Estamos anunciando agora, né?
Pode pular isso aí, pô?
Eu acho que pode, né?
Pode, cara. E For Against Darkness, eu acho maneiro, que é um jogo que tu pode jogar... De um, cara. Um RPG que tu pode jogar de um, meio tipo Diablo, assim, cara. Eu achei muito louco.
É RPG solo, não é RPG de um, não, Daniel.
É que RPG solo me remete à aventura solo, não é isso.
Não é isso, é RPG solo.
Beleza. Acho que tu pode jogar em grupo também, tá?
É, uhum. A galera que curte RPG solo sabe o que a gente tá falando, cara. E conhece o For Against Darkness também.
Entendi, mas aí eu tô me comunicando com os ignorantes que não conhecem. RPG de um, galera.
Tá bom.
Como a gente que não conhecia tanto sobre isso até correr atrás, né?
É,
isso aí.
E depois tem o Brancalônia esse ano, provavelmente. Então, esses são os 4 títulos que a gente pretende lançar esse ano. Junto com o Brancalônia aí, mais pro finalzinho do ano, se tudo der certo, né? Que é uma. Uhum. Porra, eu adorei, cara. Caralho, eu tava revisando o Kickstarter.
Pô, eu vi o Kickstarter, cara. Deu vontade de jogar D&D só por causa desse
pois
negócio.
Pois é, cara. Como é que foi? Pra quem não conhece, o Brancalone é um jogo italiano de fantasia espaguete, tá? Sabe aqueles faroeste espaguete, aqueles filmes do Bud Spencer, do Terence Hill? É com aquela pegada. É, ou com, tem um, eu nunca vi, mas é o... Como é? O Exército de Brancaleone, né? Que é nessa...
Cara, o Brancalone, pra mim, é... Monty Python.
Grande Python também tem essa pegada. E, cara, o Kickstarter vem as regrinhas lá. Ele é D&D, tá? Mas ele tem umas regrinhas próprias. Ele vai trazer classes novas, vai trazer raças novas, etc. Pra apresentar os cenários de Brancalônia. E no Kickstarter tem umas regras que eu já adorei, que é uma regra para briga de bar. Que coisa linda, sabe quando eles pegam um fluff e que funciona mecanicamente dentro de uma parada que você não imaginava? Eu nunca imaginaria esse tipo de regra em D&D. Funcionou muito perfeitinho, muito redondinho.
Eu fiquei vendo aí o Kickstarter, que a galera ainda não tem acesso, né? Mas vai vir em breve, né? Mas eu fiquei vendo, cara, eu fiquei me sentindo um remorso, assim, pô, vou ter que jogar D&D, cara. Mas é muito legal mesmo, Brancalone, velho.
Não tem problema com D&D, não. Eu joguei muitos anos, porque eu enjoei. Então, é um bom motivo para uma reconciliação, né?
É, isso aí, cara.
Eu tenho problema com D&D, mas vou ter que jogar Brancalone. O Kickstarter vai estar disponível em breve, tá? A gente passou por uma revisão, a gente vai mexer mais um pouquinho nele, ele vai ser liberado primeiro para os apoiadores do Punkverso.
Mais um motivo para vocês assinarem o Punkverso aí, ó.
É, então provavelmente essa semana também vai ser liberado para os apoiadores do Punkverso. A gente ainda tem que botar as fichas prontas, que o pessoal não enviou para a gente, o pessoal da editora gringa não enviou, então a gente, depois ele falou, tá faltando as fichas, então tem que pedir esse material para fazer. Aí quando tiver tudo pronto, libera para o público geral.
Uhum. A quarta pergunta é a seguinte, é uma pergunta que já foi feita várias vezes, inclusive nesse podcast, vai fazer o Daniel colocar no topo da fila aí, quando a Retropunk vai ter o canal para streamers dos seus jogos?
Vamos fazer, aguenta aí, segura essa emoção, esse dia não está distante, tá? Aí a gente só tá vendo se vai fazer só no YouTube, se vai criar um canal na Twitch e tal, mas vai rolar, em breve.
Hoje não.
Hoje não.
Tipo o Cassaro que responde sempre assim, hoje não.
O PS dele é o seguinte, a música do podcast é muito massa, aí eu tenho que falar, vou finalmente falar o nome da música, e todo mundo elogia a música, né, do encerramento do podcast. Pessoal, o próprio Ion, né, que gravou comigo no podcast passado, ele, pô, que música legal, cara, como é o nome dela? Pessoal, o nome da música é Carnaval, é de uma banda cearense chamada Alegoria da Caverna, afinada banda, não existe mais a banda. Nos idos de 2009, eles gravaram essa música e logo que a banda acabou, eu peguei essa versão. Se você for no YouTube, você não encontra, na página da banda, você não encontra essa música em alta qualidade, na qualidade que eu tenho. Eu baixei, eu acho que foi do site, antes do site acabar, eu baixei o MP3 e pedi permissão pro cara da banda, que o cara é daqui do Ceará, né? Eu tenho amigos em comuns com ele, né? E eu perguntei, pô, eu posso usar essa música em podcast, cara? Aí ele falou que podia, por isso que eu uso, entendeu? Mesmo que a banda tenha acabado, não é um negócio que é... Então, se vocês quiserem gostar da música, querem ouvir, querem baixar, vou deixar o link aí do meu SoundCloud, que eu tenho a música lá. E tem
não, deixa o link não, mano. Pede pra nego mandar um e-mail pro cash@retropunk.net e tu responde com o link.
Mas a música pode ser. A música é muito boa, eu gosto pra caramba. Eu uso, a maioria dos podcasts que eu edito, eu uso ela como encerramento há 11 anos. Então, eu não enjoo dessa música. Eu escuto a música há 11 anos e não enjoo. Eu gosto pra caramba.
Vou te arrumar umas músicas novas. Vou falar com a Luísa pra ver se ele libera a música da banda dele pra usar.
Não, mas eu vou continuar usando essa. Não tem. Pra mim é.
Não tem desenho. Não é por falta de opção, né, Big?
Não, é por falta de opção. É porque eu gosto mesmo da música. Toda vez que eu edito o podcast, eu escuto a música até o fim. E eu vou dar a dica aqui: façam isso também quando vocês estiverem ouvindo o Rádio Retropunk, vocês vão ter a surpresa.
Até além. Até o fim e além.
Puta, até o final da música e espere um pouquinho pra vocês ouvirem.
Fechou? Sem mais perguntas?
Acabou. Não tem mais, tava divertido, cara.
É, foi maneiro. A gente tem que fazer um. Esse daí, qual vai ser o nome desse programa? Pergunte o que quiser, versão 1?
É, pergunte o que quiser 1 e aí a gente pode abrir, se o pessoal curtir, a gente pode abrir depois aí pra mais perguntas.
É, porque eu achei bem maneiro. Eu não gostava quando a galera gravava vídeo assim no YouTube, mas eu agora entendi porque que eles gravam, porque é maneiro.
É legal, né?
E a gente fala de vários assuntos diferentes.
Então, galera, obrigado pela participação de vocês. Fernando, valeu, toma vergonha na cara e volta sempre.
Obrigado pelas perguntas aí que a galera mandou.
Exatamente, galera, valeu demais pela participação. Esperamos por mais perguntas no próximo Pergunte o que Quiser. A gente vai ficando por aqui. Grande abraço e até a próxima.
Falou!
Valeu, pessoal. Busquem conhecimento.
Bem em frente ao seu portão. anda, feito roda de ciranda, anuncia o carnaval. Meu coração já não sabe a quantas anda, feito roda de ciranda, anuncia o carnaval. Meu coração já não sabe a quantas anda, feito roda de ciranda, anuncia o carnaval. Meu coração já não sabe a quantas anda, feito roda de ciranda, anuncia o carnaval.
Mas eu acho que o que só mais... Que eu...
Não, vai...
Porra, atrapalhou só pra atrapalhar mesmo.
Eu ia falar, tô falando. Continua falando, vai.
Eu continuei porque no caso eu tava falando, né?
Aquele mapa ali, o pessoal que manja já sabia o que é. Tem uma cobra no meio do mapa, viado.
É. Sei, podia ser o Pantanal.
É. A Juma Marruá lá.
Exato. Nossa, lembrei de Ana Raiz e Trovão. Estão ligados ou não?
Nossa.
Cara, só lembro de nome.
Eu sei, é a novela da Manchete. Agora
isso, a mina tinha um cavalo branco, o cara tinha um cavalo preto.
Era o feitiço de Áquila do Pantanal.
O feitiço de Áquila em novela e brasileiro.